gente, o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer.
Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim.
É isso aí, minha gente. Começamos este segundo bloco com a música Deus Me Proteja, nessa composição aí do Chico César, que aqui interpreta a música junto com o saudoso Dominguinhos. Essa faixa ela foi lançada em 2008 no álbum Francisco Forró e Frevo e serve aí como uma luva para uma certa bondade propagandeada pelas ruas do Brasil. A exemplo da bondade do nosso prefeito, excelentíssimo Greca, né? Que inventa o problema, né? Para depois trazer a solução. É muito interessante isso, como nos casos aí das pessoas em situação de rua aqui da nossa cidade. Vamos ouvir mais um pouquinho.
Deus me governe e guarde, ilumine zele assim. Deus me proteja de mim e da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine zele assim.
Então, antes de retomar a conversa, né, com as nossas convidadas, a gente vai passar um recadinho muito importante dos nossos amigos do Senge, do Sindicato dos Engenheiros aqui do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar o Senge Paraná de gente que luta. Tamo junto nas negociações garantindo a inflação e ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais e ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, entrevistas, debates, audiências públicas e assembleias. Tamo que tamo unidas no coletivo de mulheres, de juventude, nas causas sociais e de valorização da sociedade. Acompanhe nosso trabalho em senge-pr.org.br. Então a gente agradece o Senge. Vamos voltar para o nosso papo. Olenka, eu queria saber, né, qual que é o problema quando uma autoridade, só para retomar, né, porque eu acho que é muito importante a gente colocar os pingos nos is nessa situação, quando uma autoridade, né, provoca essa questão que é, de certa forma, uma questão imprecisa, quando compara um serviço filantrópico, né, de entidades religiosas, que inclusive é importante que seja dito, são muito importantes, né, mas compara aí com o serviço da Defensoria Pública, né, é um serviço jurídico, né, que integra a estrutura do Estado, né, tão complexa. Aproveita então e comenta sobre esse conteúdo da nota que vocês fizeram, que é muito importante, né, em relação aí ao comentário que ele fez, e essa nota ela é de utilidade pública também. Comenta pra gente, por favor.
Diego, é muito comum esse tipo de confusão, né? Muitas autoridades, inclusive, não conhecem a fundo o trabalho da Defensoria Pública, e sim, quanto a isso a gente lamenta mesmo. Mas o que é importante que se diga nesse momento é que em nenhuma ocasião a Defensoria Pública propagou ou propagará a importância de se deixar essas pessoas na rua ou a conveniência de se deixar seja quem quer na rua. Existem vários projetos da Defensoria, o Dr. Antônio Barbosa é um precursor nesse trabalho aqui em Curitiba, quiçá no Paraná, ele tem um trabalho muito forte. Em momento algum isso foi dito ou é dito, né? Esses trabalhos, esses projetos que existem na Defensoria, eles visam buscar uma moradia de qualidade, uma moradia adequada para essas pessoas que moram na rua. Quando isso não é possível, o que a Defensoria faz é tentar com que essas pessoas vulneráveis sejam ouvidas previamente. Nós não podemos pensar em política pública, seja ela qual for, direcionada, seja a população que for, sem que essa população seja ouvida, seja anteriormente ou concomitantemente. Então, esse é o trabalho da Defensoria Pública, fazer com que a voz dessas pessoas chegue onde tem que chegar. E não deixar ninguém na rua ou deixar que passem fome, não, essa nunca foi a intenção da Defensoria Pública. A intenção da Defensoria Pública, voltamos a dizer, é que o problema dessas pessoas, o problema social dessas pessoas seja definitivamente resolvido. E não por meio de soluções paliativas que agora resolvem e daqui a um mês não resolvem mais. Essa situação, Diego, até para nós aqui da Defensoria, já é uma questão até superada, principalmente após a nota técnica que nós sabemos, né, nós tentamos ali colocar os pingos nos is, só para que não houvesse alguma confusão e o trabalho da Defensoria pudesse, de alguma forma, ser prejudicado, porque as pessoas poderiam entender de uma forma equivocada.
É importante, como vocês trouxeram lá, né, pontuando as questões, porque acaba que, às vezes, um comentário como esse, ele diminui, né, simplifica um trabalho tão importante, um trabalho que tem tantos braços aí para a sociedade e que abrange muita, muita gente. Então, acho que é muito importante, a gente até pode deixar disponível essa nota, enfim, posteriormente para as pessoas terem acesso, e é muito válido para que chegue nas pessoas também. Mariana, então vamos agora falar contigo. Aqui no programa Vamos à Luta mesmo, né, nós abordamos diversas vezes no período da pandemia a consequência da pandemia para as mulheres, né, que foi algo muito, muito complicado e delicado, né? Como que foi o trabalho do Núcleo, né, na promoção dos direitos da mulher diante desse período tão difícil para todo mundo, mas no recorte para as mulheres ainda mais complicado? Conta um pouco para nós.
Então, Diego, logo que se iniciou a pandemia, né, que foi decretado o estado de calamidade pública, existiu uma grande preocupação dos órgãos de defesa ao direito das mulheres, dos organismos internacionais, inclusive do ONU Mulheres, de que houvesse aí um aumento da violência contra as mulheres e, ao mesmo tempo, uma dificuldade delas acessarem o serviço de atenção e com isso, agravando aí essa pandemia invisível que já existia, né, que é a violência contra as mulheres. Então, a nossa atuação, basicamente, durante a pandemia, foi de deixar abertos os canais de atendimento. A gente aumentou, então, o canal com a disponibilização do canal no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, para que houvesse, então, a gente conseguisse atender essas demandas, tanto o núcleo, né, o NUDEM, que é o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, mas, em especial, a Casa da Mulher Brasileira, né, a Defensoria Atuante lá. Em específico, o NUDEM, a gente buscou aí fazer recomendações de políticas públicas para que não fossem interrompidos os serviços, né? Isso foi uma recomendação, inclusive, da ONU, que não houvesse, em razão da pandemia, interrupção dos serviços de atendimento à mulher. Então, a gente fez os pedidos para, por exemplo, o acompanhante no parto, né? Que é um direito previsto em lei e que veio sendo sistematicamente violado durante a pandemia, por exemplo. A gente fez recomendações para que fosse preservado esse direito. A violação desse direito é uma violência obstétrica e garantir esse direito impede que outras formas mais graves de violência obstétrica ocorram. Então a gente teve uma atuação importante aí para que fosse garantido esse direito ao acompanhante. Em relação à questão da violência doméstica em especial, foram feitas recomendações à Polícia Civil aqui do Paraná para que implementasse outras formas de registro do boletim de ocorrência. Então, a partir da recomendação de diversas entidades, né, entre elas o NUDEM, foi estabelecido aqui, implementado no Paraná, o boletim online, que permitiu então que fosse feito o registro de ocorrência de mulheres em situação de violência que, em razão da pandemia, encontravam mais dificuldade de ir até uma delegacia fazer esse registro. Então, a nossa atuação foi basicamente assim, tentando ampliar os nossos canais de comunicação e fazer a incidência para que houvesse a continuidade do serviço público e até mesmo a sua expansão.
Sim, você falou sobre a Casa da Mulher Brasileira. Onde que fica a Casa da Mulher Brasileira? Eu acho que é importante a gente também colocar o endereço, né, para as pessoas que têm interesse em procurar esse serviço. Onde que fica? Conta um pouquinho para a gente também sobre esse trabalho.
Tá, eu vou só pegar aqui o endereço certinho para não falar errado.
Tranquilo.
Mas ela fica ali na Avenida Paraná, né? Brasileira.
Qualquer coisa a gente pode também trazer depois esse dado, não acho que não tem problema.
Né? Eu já vou buscando aqui. Mas a Casa da Mulher Brasileira, ela é um complexo de atenção à mulher em situação de violência. Então, no mesmo espaço, reúne aí tanto a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Delegacia da Mulher, os serviços de atendimento especializados, né, de assistência social e psicologia. Então, um local em que a mulher possa dar entrada. Existe inclusive a casa de passagem para uma mulher que está num risco aí imediato de violência, em que ela pode passar 72 horas antes de ser encaminhada para um acolhimento sigiloso, um acolhimento específico, né, como medida protetiva. Então, a mulher que acessa aqui em Curitiba, né, a Casa da Mulher Brasileira, infelizmente, ela só existe aqui em Curitiba, no Paraná.
Olha, que interessante essa informação.
Já me passaram aqui, Avenida Paraná, 870 Cabral.
Isso é muito importante. Avenida Paraná, 870, no bairro Cabral. É muito bacana isso, porque concentra vários serviços. Então, para quem está nos ouvindo, mesmo que não precise, é interessante saber onde está esse local para poder indicar, enfim, para a gente poder amplificar esse trabalho tão importante para as pessoas que, porventura, possam necessitar, né? Então, acho que a gente tem que divulgar e é muito importante. Vamos falar com a Olenka agora, passar a bola para ela também. A gente, conversando aí com a assessoria, né, da Defensoria Pública, inclusive a gente quer mandar um abraço para eles, o Diego e a Sara, que nos ajudaram na construção da pauta do programa de hoje. Eles passaram alguns números, né, de atendimento da Defensoria Pública. Você pode falar um pouquinho para a gente, Olenka, sobre esses números, que são números muito expressivos também, né? Principalmente se a gente for pensar na pandemia, nesse 2020, 2021, né, esse agravamento dessas situações mais precárias da sociedade. Então, esses números, né, esse aumento, eles mostram realmente esse impacto da pandemia na sociedade, no nosso estado, sobretudo?
Ah, sim, com certeza. Só complementando, eu não sei se a doutora Mariana chegou a passar os números de atendimento, né? A gente orienta, principalmente fora de Curitiba, né, doutora Mariana? Fora de Curitiba, porque aqui em Curitiba a gente tem a Casa Mulher Brasileira, então facilita um pouco o atendimento dessas mulheres. Mas nós temos também, né, 190, que é da Polícia Militar, 153, que é da Patrulha Maria da Penha, e 180, que é o número geral, né? Então, só para complementar a informação, que a doutora Mariana passou o endereço, né? Então, fica aí também os números.
Sim, muito importante.
De acesso. Nós tivemos, Diego, um aumento de 2020 para 2021. No estado do Paraná, houve um aumento de 47,55% nos atendimentos da Defensoria Pública. O que significa dizer que, em 2020, nós tivemos 123 mil, ou quase 124 mil atendimentos. E, em 2021, nós passamos a ter 182 mil, quase 183 mil atendimentos. Só em Curitiba, o aumento foi de mais de 67% nos atendimentos. Em 2020, 38.875 atendimentos. E em 2021, uma média de 65.029 atendimentos. Bem, não resta a menor dúvida de que o número dos atendimentos na Defensoria, ele seguiu o empobrecimento ou a proporção do empobrecimento, não só no Paraná, mas em todo o Brasil. Então, à medida em que o empobrecimento em massa se agrava, vejam, o público, principalmente da Defensoria, é um público que até então vivia do trabalho informal. Quando empregado, era empregado em trabalho informal, que é, a gente sabe, a maioria da população brasileira. Quando nós temos uma pandemia que pede ou que determina que todas essas pessoas saiam das ruas, que nós saiamos das ruas todos, esse público, esses trabalhadores informais ficaram sem ter para onde ir, sem ter como oferir alguma renda. Muitos, essa experiência a gente traz do núcleo de questões fundiárias da Defensoria, muitos que até então pagavam seus aluguéis, passaram a não poder mais pagar e tiveram que procurar locais alternativos para se estabelecerem. Então, agregaram algumas ocupações ou criaram-se outras ocupações. Então, a situação é nitidamente grave. O que chateia e o que traz um certo desespero é que é muito simples nós percebemos, né, ou que a gente perceba, que desde que a pandemia começou, e isso que nós temos agora, o que nós viemos tendo, esse aumento da pobreza, era muito previsível, né? Então, isso por um lado. E por um outro lado, não se identificou em momento algum um poder público, e isso eu estou falando do Brasil inteiro, que tenha corrido atrás ou que tenha se adiantado a essa situação caótica que começa a ser desenhada aqui agora. Então, não resta a menor dúvida de que, voltando ao início, o aumento do número de atendimentos só retrata o aumento, o aprofundamento da miséria no Brasil e, no nosso caso, aqui no Paraná.
E esses números são muito expressivos, né? Porque agora que a gente tem uma retomada, né, em relação à pandemia, não acabou, é claro, mas a gente tem uma retomada, muito do que a gente passou, de certa forma, ainda vai reverberar, né? Então, eu passo até a bola para a Mariana para falar sobre essa questão das mulheres, né? Nesse pós-pandemia, sobre desemprego, sobre essa questão de violência. Como é que está a atuação a partir de agora, né? Nesse sentido de diminuição da pandemia, como é que está sendo os atendimentos? Assim, diminuiu ou continua? Vocês conseguem enxergar, assim, um aumento? Um aumento não, né? Ou não sei. Como é que está isso?
Diego, em relação ao atendimento, eu acredito que na medida em que a gente conseguiu aí expandir os canais de acesso, ele se manteve estável, né, no mesmo patamar. Aí, em relação às mulheres no pós-pandemia, né, já existe algumas estimativas que em relação à sua inserção no mundo do trabalho houve um retrocesso de 10 anos. A gente pode dizer também aqui, em específico em Curitiba, com o fechamento das maternidades, né, com o pretexto aí de atendimento à pandemia da Covid-19, houve o fechamento de duas maternidades de referência aqui, então a gente também retrocedeu aí em cerca de 20 anos no atendimento humanizado ao parto das mulheres, então a gente tem aí uma série de retrocessos no direito das mulheres, né, e daí isso acho que já é de conhecimento quando a gente fala em momentos de crise, né, os primeiros direitos que são colocados em xeque são os direitos das mulheres. E daí também a gente pode mencionar aqui o aumento da quantidade de violência doméstica. Pelos dados que a gente tem aqui de atendimento na Casa da Mulher Brasileira, o aumento foi de quase 130%, né? Então é um aumento muito expressivo. E ele tem a ver muito com o fato de que foi diversificado o acesso, mas também que houve esse aumento da violência, né, em razão aí das mulheres terem ficado confinadas em casa, numa situação, como a Olenka falou aqui, de desemprego, de crise econômica, e tudo isso aí potencializa essas situações de violência.
Realmente, é muito triste de pensar, né, você fala em retrocessos de 10, 20 anos, e como a pandemia, né, trouxe à tona e cenário caótico, e infelizmente o momento que nós vivemos no país, né, em vários âmbitos da sociedade, isso ainda deixa a situação ainda mais assombrosa. Isso mexe muito com a gente e é muito triste. E eu reforço, eu acho muito importante falar isso, o trabalho que vocês fazem dá esse suporte. Imagine, nós vemos a situação, imagine se não existisse Defensoria Pública para poder mediar e trabalhar em situações como essa, já que a gente vê retrocessos tão grandes. Imagine pensar em um retrocesso de 20 anos, isso é completamente triste, e quem sofre isso são quem está realmente nas periferias, quem está nas ruas, né? As mulheres que estão confinadas. Então acho que é muito importante trazer de novo à tona a importância do trabalho da Defensoria Pública mais uma vez. A gente vai fazer um intervalo para encerrar esse segundo bloco, a gente volta no terceiro bloco para fazer algumas considerações, é muito importante, então fica aí, a gente volta daqui a pouco aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.